Bom dia, ouvintes do informativo da Prefeitura Municipal de Cruz Altense. Hoje nós estamos com mais um programa da Prefeitura Municipal, levando informações de interesse da nossa comunidade, do nosso município. E estamos juntamente com o secretário municipal de Agricultura, o Daniel Kremer, e o secretário municipal de Administração, Lenito Santolini. Inicialmente, eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito de uma viagem feita por prefeitos aí da Associação de Municípios do Alto Uruguai, até para levar o conhecimento da nossa população, né? Nós estivemos fazendo algumas visitas no estado de São Paulo e também nós estivemos fazendo algumas visitas em Minas Gerais, né? Então, diversas culturas, leite, peixes, frutas, né? E conhecendo também a cultura que algumas cultivam, que é um cultivo exclusivo, né, daquela região mais lá de cima, que é a região do café. Então, a gente teve a oportunidade, principalmente, que nos chamou bastante atenção e que nós achamos bastante importante, a situação da criação de tilápias que eles fazem lá nas barragens, né? Eles utilizam principalmente a barragem de Furnas, né, que fica entre São Paulo e Minas Gerais, e utilizam essa barragem para a criação de tilápias, né, em tanques. São tanques, colocam tanques aí de 1.600, 1.700 tilápias por tanque, e isso em seguida segue para um pequeno frigorífico, né, regional, que eles têm, e esses frigoríficos manual, todo mundo trabalha manualmente, e gera realmente uma boa renda aos agricultores de lá, né? Nossa situação aqui, na nossa barragem, no nosso bacia do Uruguai, que fala, não é permitido a criação de tilápia nessas situações, nessas condições. Por isso, não existem ainda frigoríficos aqui na região de Erechim, na região do Alto Uruguai, da Mau, né? O Rio Grande do Sul tem uma certa resistência a isso. E nós, então, a partir desta viagem que nós tivemos lá, a gente já encaminhou, está encaminhando, nos reunindo juntamente todos os prefeitos, com o governo do estado, com o meio ambiente, com o objetivo de que isso seja liberado para a nossa região, para que as pessoas possam, quem sabe, aí na frente, construir até um pequeno frigorífico de peixe para poder, então, fazer os abates, que hoje não é possível, tendo em vista a proibição da criação da tilápia nessa região. Claro que há a criação, o pessoal cria e acaba, né, comercializando, mas enfim, não há uma legalização, uma forma de legalizar os abatedouros da forma como a gente gostaria. Então, isso é uma luta aí que a gente tem, que está iniciando agora, junto ao governo do estado, junto ao meio ambiente, para ver se a gente consegue a liberação para que essas criações possam ser feitas. Então, foram alguns dias que a gente conheceu na área da citricultura também. São regiões que trabalham principalmente com citros, né? Também cooperativas, locais que eles fazem o recebimento, né? Então, são algumas alternativas importantes que a gente pode observar e de que forma esse trabalho. Também na área do leite, né? Mas a dificuldade que todos têm enfrentado e todos esses lugares têm enfrentado é a mão de obra. Hoje, cada vez menos mão de obra no interior, as pessoas não querem, né? Principalmente os mais jovens, muito difícil de ficarem, de se manterem no interior, de se posicionarem para trabalhar nas propriedades. Então, a maioria, eles vão para cidades, vão trabalhar nas cidades, vão trabalhar em outros empregos, mas não querem trabalhar na área da agricultura. Isso tem dificultado, tem sido uma grande dificuldade que esses lugares também têm enfrentado. Então, é meio que geral, né? Então, a gente já viu também nossos municípios, os municípios do Alto Uruguai, todos os municípios perdendo população, né? E as pessoas praticamente deixando de trabalhar no interior, acaba ficando as pessoas mais idosas na colônia, e nós precisamos que as pessoas comecem a se fixar mais nos campos. Não existem mas melhores indústrias, melhores comércios que tem que a nossa agricultura familiar, que as nossas propriedades hoje. Então, muitas vezes, para segurar a população, as pessoas falam, vamos fazer, Cruzaltense perdeu a população, vamos fazer casa popular, vamos montar uma indústria. Quem que iria trabalhar nesses locais, né? Nessas indústrias, nessas... Então, há dificuldade, realmente, que hoje a gente tem que fazer com que as pessoas entendam que a melhor indústria, que é o melhor lugar que tem, é a propriedade rural, né? Mas, infelizmente, as propriedades rurais hoje cada vez ficam maiores, né? As pequenas propriedades rurais estão sendo vendidas. E aí, então, as pessoas acabam indo para as cidades, né? A qualidade de vida é menor. Hoje nós temos qualidade de vida muito melhor nas cidades pequenas, no interior, onde a gente pode atender com medicamentos, com serviços, quando a gente pode atender na área de saúde, de educação e assim por diante. Mas a situação é essa. O nosso censo também aí do Brasil mostrou, né, a redução das famílias, a grande redução de número de filhos, as famílias cada vez menores, aumento da população idosa, né, isso aí é uma coisa que vem acontecendo. E isso é uma regra, é algo que vem futuramente, né, segue a seguir dessa forma. Cada vez as empresas e indústrias estão automatizando mais, né? A necessidade de serviço manual ela vai sendo reduzida. E é evidente que no interior não é diferente, né? Cada vez, quando precisava 4, 5 numa família, numa casa, para fazer um serviço, hoje uma ou duas pessoas acabam fazendo. Então, são várias que a gente vai analisando, vai vendo, e que é a realidade atual. Também nós queremos comentar um outro assunto que é importante trazer para a nossa população, do perímetro urbano principalmente. Nós temos uma lei que está na Câmara, tramitando na Câmara Municipal de Vereadores, que é uma lei que diz respeito aos animais no perímetro urbano, né? Então nós queremos esclarecer a todos os moradores, a gente já vem falando isso desde o início do ano, não é uma lei que o município queira fazer por conta, é uma lei que nós estamos obrigados a fazer, né? Junto com essa lei, junto com esse projeto de lei que está na Câmara de Vereadores, está lá um ofício do Ministério Público. Então não é, é uma recomendação do Ministério Público que nós temos que seguir, né? Nós temos que saber que o perímetro urbano ele é destinado às pessoas. É evidente que aqueles animais domésticos que podem ser criados, vão ser criados no perímetro urbano, mas com todo cuidado. Nós deveremos já fazer um credenciamento para ter, inclusive, veterinários no município, né, credenciados, por causa dessa situação. Então, a gente pede às pessoas que entendam, que colaborem. Nós não estamos fazendo uma lei para mudar porque nós queremos fazer. Há uma legislação que tem que ser aprovada, que tem que ser feita, há uma cobrança do Ministério Público que poderá virar uma ação judicial. E se virar uma ação judicial do Ministério Público, automaticamente isso vem multa, vem consequências. Então, é pior para todos. Então, a gente está tentando, né? Essa lei foi para a Câmara, as pessoas têm um tempo aí para ir se adequando, tirando esses animais, principalmente de criação, né? Hoje, nós não estamos falando de animais domésticos, como cachorro, gato, que as pessoas têm que podem criar, mas com uma certa com certos cuidados também. Então, a lei está na Câmara, né? Nós queremos esclarecer, as pessoas podem tomar conhecimento, conversar com os vereadores, conversar na administração, no setor de meio ambiente, mas há uma necessidade de nós regularizarmos essa situação. Então, não há outro meio que não seja cumprir aquilo que é uma determinação de lei maior, né? A lei que vem aí, uma recomendação do próprio Ministério Público. Também nós queremos aproveitar para comunicar então que a Semana Farroupilha já foi definida, né? Nós vamos ter aí a Semana Farroupilha no mês de setembro, vai do dia 7 ao dia 13 de setembro, né? As programações já estão sendo organizadas. No dia 7 nós teremos aí o desfile de 7 de setembro, né? Pretendemos apresentar a nossa banda, a banda municipal já foi criada. Nesse dia 7 de setembro, nós teremos um churrasco, vamos dizer assim, uma festa das churrasqueiras. Nós vamos queremos fazer, vamos ter uma banda lá na uma banda que vai tocar na concha acústica, e queremos que as pessoas todos vão para esse local com as suas churrasqueiras móveis, onde nós vamos fazer um grande evento com essas churrasqueiras, todo mundo fazendo o churrasco ali na rua, né, com a banda tocando, com a música tocando, uma música que nós vamos agora uma banda contratar para tocar lá na concha acústica. E também nós vamos abrir, a partir da próxima semana, nós vamos informar, nós vamos abrir as inscrições. Então, há uma quantidade de que o município vai poder disponibilizar, né, inclusive de carne, vamos dizer assim. Então, cada 4 pessoas vão poder se inscrever, tem que ter uma churrasqueira, e poderão receber lá no dia 2 kg de carne para cada churrasqueira. Então, esse é um programa que nós estamos organizando ainda, nós vamos comunicar nos próximos programas, para que nós coloque lá a nossa população. Que bom se toda a nossa população, claro, não vai ter como atender a todos, né? Alguns vão receber, isso vai ser conforme as inscrições, depois nós vamos fazer uma espécie de um sorteio aí para ver, alguns vão receber, outros vão ter que adquirir e estar lá presente. Mas seria realmente uma festa bonita no entorno da nossa praça lá, em torno da concha acústica, onde todos levariam nesse dia, né, no dia 7 de setembro, aproveitava para ver aí o desfile de 7 de setembro, e depois levaria a churrasqueira para lá, né, colocaria fogo, e aí reunimos toda a população, todos aqueles que queiram ir e fazer parte dessa festa, dessa churrasqueira móvel, que nós vamos chamar assim então. Tá? Então essa vai ser a nossa Semana Farroupilha. Vai ter depois, também nós vamos anunciar agora nos próximos dias, cada dia vai ter uma entidade, o comércio vai ter uma data, certamente será na sexta-feira, dia 8, dia 9 vai ser o Coração de Potro, que já reservou essa data, né? O domingo nós não teremos evento na Semana Farroupilha, dia 10, exatamente para evitar de prejudicar comunidades que têm festas nos domingos, festas das padroeiras. E os domingos sempre tem as festas, né? Então, se nós fizermos algum evento, algum churrasco no domingo, poderá atrapalhar. Então, a gente não quer fazer um evento da Semana Farroupilha que possa prejudicar outras comunidades. Segunda-feira fica a cargo da comunidade, da escola estadual, né? Da escola municipal, aliás, a escola municipal. Depois também temos a escola estadual, na terça-feira, que terá um evento. Dia 12, já no dia 13 o encerramento, então é a cargo do CRAS aí com a pessoal da terceira idade, né? A terceira idade faz sempre aquele almoço deles aí e faz o evento. Então, nós vamos fazer um evento bonito aí da Semana Farroupilha. Vamos ter no sábado o almoço do Coração de Potro, que também terá uma música ao vivo. Teremos música ao vivo na Concha Acústica no dia 7 de setembro, depois do desfile. Então as pessoas já vêm para o desfile, já podem ir ficando, né? Traz sua carne, traz a churrasqueira, reúne a população ali, já vamos ter banda tocando, música ao vivo a partir das 11h30 da manhã lá. Então logo que termina o desfile de 7 de setembro, já começa na concha acústica, já começa lá na praça, e aí o evento vai ocorrendo. Também falando em praça, depois talvez o secretário de administração também vai dizer, na quinta-feira nós abrimos a licitação da praça, né? E então agora estamos na fase de análise de documentos. Tivemos empresas que participaram do processo, então certamente haverá, tendo empresas que participaram, haverá sem dúvida nenhuma empresas que irão fazer, que irão realizar a obra, né? Inicialmente a obra estava em torno de 470 mil, provavelmente para que se venha até agora na abertura do processo há uma redução considerável, né, de valores. Então a nossa praça também vai se tornar uma realidade, se tornará uma realidade aí na nossa cidade, né? Uma praça que a população vem pedindo, e a gente vai então construir agora a partir desse mês ainda, logo em seguida que termine aí o processo licitatório, a gente já faça essa essa ordem de serviço. Vamos conversar um pouco com o nosso secretário de Agricultura, o Daniel Kremer, e depois com o secretário de Administração. Bom dia, Daniel.
Bom dia, prefeito Juarez, colega secretário Nelito e a todos os ouvintes do informativo da Prefeitura Municipal de Cruz Altense. Prefeito, estamos dando sequência então em todas as atividades da nossa secretaria, onde nessas últimas semanas a gente dedicou então praticamente todo o tempo nosso lá com os tratores maquinários na questão do calcário e a cama de aviário, onde a gente teve grandes demandas aí, prefeito, nas últimas semanas. Então teve produtores aí do município, de municípios vizinhos, então, que fizeram a limpeza das camas aí e distribuíram para o município inteiro aí. Então a gente abdicou de outros setores, mas para dar uma atenção especial na questão do calcário e da cama de aviário. Conseguimos então dar uma boa baixada na nossa lista lá, e já, prefeito, nas próximas semanas aí, então, a gente pretende dar sequência então e concluir esses serviços aí. E também já, prefeito, aproveitando para pedir sempre a colaboração dos produtores, que a gente tem muitos produtores que acabam optando por não cobrir a cama de aviário. Então a gente pede a compreensão que quem puder, prefeito, que compre uma lona ou qualquer lona e cubra os seus montes de cama de aviário, porque isso dificulta muito. A cama de aviário, ela pega uma chuva, então ela não consegue mais, ela não seca, então isso dificulta muito o serviço. Às vezes acaba embuchando, não acaba descendo nos distribuidores, então a gente pede que o produtor que puder, que faça, que cubra então os montes, vai favorecer muito e vai também ajudar a preservar o implemento, prefeito.
Muito bem, é importante dizer que é para facilitar o trabalho, para ser mais rápido, né? Porque depois acaba não conseguindo fazer aí espalhar, né? essa cama de aviário.
Isso, ele facilita então, prefeito, a cama mais sequinha, enxuta. Essa semana a gente conseguiu então esparmar uma quantidade razoável aí de produtores. Foi uma das semanas que mais conseguimos atender, como em virtude de a semana de uma semana de tempo bom, então acabou não pegando chuva. Isso favorece muito, isso favorece a todos, que a gente consegue atender a todos num tempo mais rápido para melhorar o serviço a todos os produtores. E também pedir um pouco a colaboração dos produtores, prefeito. Às vezes acaba se tornando repetitivo, mas a gente acaba enfrentando bastante dificuldade. Tem produtores ainda que tem pedaços que são desfavoráveis, que praticamente não se consegue andar com trator e o equipamento. Então isso acaba correndo o risco de tombar algum equipamento, acabar até prejudicando a integridade dos nossos funcionários. Então também a gente pede a colaboração, que o produtor também se conscientize que tem lugares que é complicado da gente botar uma máquina, né, prefeito? E ainda mais colocando em risco aí a integridade dos nossos operadores. Então também que eu acho que cada produtor aí tenha consciência de que tem lugares que tem condições, mas tem lugares que infelizmente não tem como a gente... Porque a calcaradeira a gente sabe que vai carregada, então, com peso em cima, ela é um equipamento bastante fácil a ladear e a tombar, né, prefeito? A gente pediu, conversou com produtores, tem muitos produtores que acabam entendendo, mas tem muitos produtores que ainda acabam até, às vezes, complicando aí, brigando até com os funcionários. Mas o funcionário, cada funcionário sabe onde consegue e onde não consegue, sabe o limite que tem ao implemento, né, prefeito?
Muito bem, Daniel, é importante, a gente sempre vem pedindo, né, porque depois a gente vai lá no local, acaba não conseguindo fazer o serviço aí, fica ruim. Então o agricultor realmente colocar uma silagem ali, o produto dele, num espaço que a gente possa fazer esse trabalho também, né, bem mais fácil.
Isso, e prefeito, também queria já aproveitar, todos os produtores de silagem aí, que fizeram silagem então com as máquinas terceirizadas, a gente tem ajuda de custo, então, que todo produtor que faz a sua silagem, um implemento próprio ou máquina terceirizada, a gente disponibiliza da ajuda de custo. A gente, então, nós finalizamos então a silagem de verão, a safrinha, seguramos um tempo até, mas já agora estamos pedindo a todos os produtores que fizeram, que nessa próxima semana, prefeito, que entrará, que tragam os seus recibos, que a gente então já vai começar a fazer os processos, vai fazer a vistoria na propriedade, se realmente fez, fazer o mapa da silagem para posteriormente eles poderem receber essa ajuda de custo. Só que a gente depende da compreensão dos produtores. Todo mundo me pergunta, Dani, mas faz 2 meses que eu já entreguei o recibo. Para o produtor também ficar ciente, para entender, é aberta então uma chamada pública, então, onde só receberá quando todos tiverem levado o recibo e a gente tiver finalizado todos os processos. Então, que todos os produtores que tenham feito silagem passam na secretaria, deixam o seu recibo. A gente, no decorrer da semana, então, vamos concluir então o processinho, fazer, a gente estará avisando para o produtor vir assinar, ver se está de acordo, se está certa, para poder então já posteriormente o produtor a receber essa ajuda. Mas a gente depende então da compreensão de todos, que todos já nas próximas semanas já tragam seus recibos, prefeito, para agilizar, para todo mundo poder, isso facilita o nosso trabalho e o produtor também acaba recebendo então já um tempo antes, né?
Tá certo, é importante, porque a gente não tem como pagar um, ou dois, ou 10 sem que todos tenham, né? Então tem que fechar o processo, aí todos os agricultores que têm o recurso para receber, que fizeram o serviço terceirizado, traz o recibo, porque aí senão eles ficam atrasando os outros, né? E a gente quer pagar, mas não pode porque o processo ainda não está fechado. Importante essa informação também. Mais alguma informação?
Isso, e prefeito, também queria dizer a todos os produtores que precisam passar então na secretaria para fazer a sua declaração anual de rebanhos aí, prefeito, que então vai até o dia 31 de junho. Esse ano estão pedindo mais coisas, o produtor precisa trazer então o número do INCRA, o CAR, para poder a finalizar lá a sua declaração, prefeito.
Importante, então aí o cadastramento, né, dos animais que os agricultores têm em casa aí, precisa ser organizado essa parte de cadastramento também. Vou aproveitar e dar mais uma informação aqui lá da Secretaria de Saúde e depois vamos conversar com o secretário de administração. Então, a Secretaria da Saúde informa que a vacina da gripe continua, né? Todo mês de julho e agosto segue a vacina da gripe, todos aqueles que queiram realizar, que tem dose. As pessoas que não vão esse ano, então aproveitem e fazer aqueles que ainda não fizeram. Importante fazer essa vacina da influenza, né, da gripe, principalmente crianças, menores, idosos, porque o Rio Grande do Sul está passando por um surto, a gente viu aí uma situação bem complicada dessa gripe, dando gripe forte em crianças, né, e pessoas maiores, idosas aí que não se vacinaram, e isso tem causado superlotação em hospitais. Então vamos ficar atento a isso, né, para que as pessoas possam fazer essa vacina, né, e vão prevenir, né? Prevenir, que é o melhor remédio ainda, é a prevenção e a vacina da gripe, que tem dado resultado há muitos anos aí que o pessoal vem fazendo. Essa bronquite que tem atacado aí menores de 2 anos e crianças, né? Maiores também, a Secretaria de Saúde está avisando, então, para tomar cuidado com os sintomas, né? Falta de ar, dificuldades para respirar, chiado no peito, tosse, cansaço, né? E também agora o Secretaria Municipal comunica que chegou medicamentos, né? Alguns antibióticos que estavam em falta, foi reposto os estoques, né? Durante a semana aí foram comprados, adquiridos mais, buscados aí no consórcio que nós temos aí, tanto no Conisa quanto no Ciral. Então o nosso posto de saúde está totalmente, o nosso estoque está reposto. Então, isso é importante dizer para a nossa população. Então, vacinem-se, né? Se cuidem, porque a gripe está atacando e está cada vez mais forte. Bom dia, secretário Lenito.
Bom dia, prefeito. Bom dia, Dani. Bom dia, população do município de Cruz Altense. Tem uns avisos aí, prefeito, aqui da Secretaria da Administração, principalmente sobre a água. O pessoal que quiser, né? Que tiver, quer pôr o débito em conta, temos aí, só passar com a Daiane, aqui no setor de tesouraria, falar com a Daiane, para daí ela indica qual é o banco que pode ser em débito em conta o pagamento da água, né? Para facilitar, tem muitos que de repente não tem o dia passa e se passa, daí favorece quem quiser, tá? Só passar com a Daiane. Também, prefeito, aí no setor de licitações, nós temos um batalhão em andamento de licitações aí, o município está agora conseguindo movimentar as obras aí, fazendo bastante obras, né, prefeito? E nós temos aí essa praça que o senhor falou aí, eu acho que até segunda-feira está definido mais ou menos quem já tem, mais ou menos quem vai fazer, conseguiu montar a licitação, teve 3-4 concorrentes aí, vai dar o início, eu acho que semana que vem, assina o contrato e já dá ordem de início, e 90 dias, 100 dias aí já essa obra tem que ser concretizada, né, prefeito? Também tem agora próximo, o setor de licitação me passou aqui, convidando quem quer participar, na próxima vai ter uma licitação de uniformes escolares, aí dia 17 desse mês, aí quem quer participar, que entre em contato com o setor de licitações. Também do dia 2 de agosto também a gente montou uma licitação aí com várias enfeites de Natal, aí quem a empresa vai que for contratada, vai ser feita uma licitação dia 2 de agosto e para enfeitar a cidade, o nosso município. Também no próximo dia 21 também tem a licitação do asfalto para a linha São Roque, prefeito, motivar o pessoal aí que fica alerta, quem quer participar, venha. É um asfalto que vai ter no Val Grande, né? É uma conquista da administração aí, com luta com todo o pessoal, dos secretários, vereadores, aí junto, fazendo força para dar certo, né? Também, dia 21 também vai ter outra licitação também, materiais diversos. Também dia 12 desse mês aqui, também vai ter outra licitação, está em andamento, uma cadeira odontológica na saúde. Também, Dani, agora foi licitado os açudes, né? Próximas semanas aí vão dar em matéria, agricultura, aí vão dar início às 8 açudes, que nós temos recurso aí, já foi licitado, tem empresa, para fazer para esses 8 produtores aí, né? Tomara que fazer logo para pegar água da chuva, né? Também temos outra licitação em andamento, aquisições de equipamentos diversos, jardinagem e outras coisas aí, dia 14 aí também. Também foi aderido a ata da CIRAL, também para falar meio rápido, prefeito, para a população ficar sempre sabendo das coisas, iluminação de LED em toda a cidade, né? Acho que nos próximos dias vem a empresa instalar. E também, prefeito, nós temos aí elaboração lá, projetos futuros que está praticamente próximas semanas aí vão vir para o setor de licitações, nos passaram lá, a rede de energia elétrica saída para Entre Rios, que é os 12 postos, né? Estamos só aguardando vir um boleto aí da RGE, né, para nós pagar. Também temos a rede da energia da rua Atílio Fontana, da sementeira, que o projeto está sendo elaborado pela RGE, os próximos dias também vão nos passar, e do poço também lá, aquela rede. Também temos o projeto que nos próximos dias também está chegando no setor de licitações, o projeto de sinalização das ruas da cidade, né? E os nomes das ruas aí, vamos fazer todas as placas novas, fazer todos os sinal de pare, vamos organizar bem a cidade. Também outro projeto que está em andamento lá, o projeto de pintura de todos os cordões e faixas da cidade, faixa de pedestre, faixa de os cordões bem bonitos para nós até o fim do ano nós ter isso aí. Também tem outro projeto, tem vários projetos que a gente está trabalhando aí, projeto da reforma do ginásio esportivo da sede, né? Telhado, pintura, tá? E na próxima semana o prefeito ainda Porto Alegre, né? Tem vários projetos lá, tem no DAER, convênio da RS 483, termo de cooperação, e o projeto para nós, próximos dias, acho que a Caixa vai nos chamar aí para entregar esse projeto lá, e o prefeito vai atrás disso aí para acertar com o DAER lá. Também no setor de turismo, também vai falar com o secretário lá para ver o centro de eventos, fazer a parte interna dentro, o pedido nosso, que tem um projeto lá. E do pavimentador, que eu acho que agora temos que pressionar, né, prefeito, lá para nós conseguir esses recursos para o município. E muito mais projetos. Agora vai começar a deslanchar o Cruz Altense.
Muito bem, agradecemos a participação do secretário, nosso tempo já está esgotado, né? Só comunicando que hoje à tarde segue a rodada de bocha, Santa Cruz com Colorado A, linha 9 Ipiranga A, Ipiranga B e São José, e linha 13 e Juventude, né? Plantando o conselho tutelar, Marini Matias, 9994-52502. Bom dia a todos e um bom final de semana.